E eu vou conversar com a secretária municipal de educação, a professora Valquíria Martins. Vamos falar da palestra que aconteceu na noite de ontem sobre o autismo.
Nessa noite linda, né, que a gente teve ontem, né, na quarta-feira, né, sobre a conscientização do autismo, Serginho, a casa cheia mesmo, né? Isso é a parceria, são parcerias boas que realmente se envolvem com essa conscientização, levando informação à comunidade, aos professores. A gente percebeu que eles ficaram quietos, realmente com os olhos e os ouvidos ligados, né, na palestra. Isso é o mais importante. Então, acho assim que essa é a palestra que aconteceu, foi realmente um sucesso, porque juntou vários segmentos para dar esse sucesso, graças a Deus, levando conhecimento para os nossos professores e toda a comunidade.
O que eu percebi, talvez você me corrija se estiver errado, apesar de ser profissionais envolvidos, psicólogos, professores, psicopedagogos e tudo, eles levaram essa palestra de uma maneira bem natural, nada muito técnico, e sim o que acontece no dia a dia.
Isso, na verdade foi bem bacana, porque eles demonstraram o que a gente precisa saber no nosso dia a dia. E isso é o mais importante, por isso que os professores, os pais, as pessoas que estavam aqui presentes, Serginho, eles prestaram atenção, porque era muito real, era coisa do dia a dia que acontece com o autismo. Então acho que é isso que levou a aprender os profissionais que estavam aqui dentro, os estudantes, acho que isso é o que vale a pena.
Obrigado.
Imagina, Serginho, obrigada a você por estar aqui presente, né, por estar presente dentro desse momento maravilhoso.
Muito bem, deixa eu conversar com a psicopedagoga, a Raquel Zanaro, do Penteado. A gente já tem conversado algumas vezes, né, você lá também, você e suas amigas profissionais ali também, que fizeram parte dessa palestra da clínica Mediari. Vocês hoje vêm chamando atenção para o autismo. Até então, eu não vou falar que era um baú, uma caixa preta, mas pouco se falava. E quando se falava, era muito superficialmente. Mães se expondo de uma maneira legal, falando, experiência e tudo mais. Raquel, fala um pouquinho dessa palestra de conscientização e também dessas ações que vocês vêm desenvolvendo. Bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia aos ouvintes, né? Pois é, Serginho. Se nós, né, nos conscientizarmos que a cada 59 crianças é nascido uma criança autista, a gente tem que estudar, falar sobre o tema mesmo, que é um índice muito alto. Nós mesmo, na clínica do mês passado para esse mês de abril, foram diagnosticados 4 novos casos com idade de 2 anos. Então, são muitos casos. Por que a gente se ouve falar mais disso? Porque o diagnóstico está mais ao alcance de todos. Então, por isso, hoje nós temos condições de fazer um diagnóstico precoce.
Não é um diagnóstico clínico, é?
É só um diagnóstico clínico, na verdade. Não tem nenhum exame, um eletro, um exame de sangue que vai diagnosticar. É só mesmo através das características comportamentais que aquela criança apresenta que o médico pode fazer o diagnóstico.
Não, exatamente. O clínico, quero dizer, é exames laboratoriais. É a percepção do médico, a experiência de vocês e tudo mais.
Exatamente. Quando a criança chega até o neuropediatra e o psiquiatra, que são médicos, né, mais capacitados para tal diagnóstico, com uma avaliação já de um técnico, isso fica muito mais fácil para ele diagnosticar, conhecer a criança através do relatório do técnico, através da fala dos pais e da observação da criança ali no seu consultório.
A Érica, inclusive, que é a mãe de um dos alunos, ela falou que em 2017, cerca de 75 mil, não vou falar os números exatos que ela falou, isso pelo censo, 2018, mais de 100 mil.
É aquilo que nós já conversamos no início. Hoje está mais acessível fazer o diagnóstico às pessoas. Antigamente, muitas pessoas também eram autistas, só que não tinham diagnóstico.
Mais uma vez, parabenizar vocês todos por organizar, por participar e por trazer à tona com tanta sutileza, sem ofender, sem magoar, sem deprimir ninguém, e trazer a realidade nua e crua de uma maneira simples. talvez muitas pessoas que estejam aqui vão começar a observar se já não observou alguma coisa diferente ali no seu filho, no seu sobrinho, no seu parente, no seu vizinho, alguma coisa.
Esse é o propósito, Serginho, porque o objetivo é, quanto mais cedo você conseguir diagnosticar uma criança de autismo, mais qualidade de vida ela vai ter, mais autonomia que ela vai ter. Então, esse realmente foi um dos objetivos da palestra de hoje. E essa palestra só aconteceu, Serginho, porque a Secretaria de Educação, o Lions, o Rotary, a Ecoterapia, né, a UEMP, a Austin Fórmulas nos apoiou. Todos esses parceiros estão com a gente no próximo evento que nós vamos fazer aí, junho, com o Dr. Clay Brits, que é um neuropediatra referência aqui na região.
Aqui mesmo?
Com certeza, em Bandeirantes, mas ainda o dia e o local não está definido.
O mês?
Junho.
Obrigado, Raquel.
Obrigada a vocês.
Muito bem, eu converso agora com a chefe regional de educação, Ana Paula Tavella, que também participou dessa palestra. E por todos os depoimentos de psicopedagogos, de psicólogos, de mães, professores, todos aqueles que estiveram envolvidos nessa palestra, deu para perceber o infinito que é o autismo e, em especial, a importância da educação ou das escolas. Ana Paula, bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. É uma importância fundamental. Você pode constatar aqui junto conosco o depoimento de pais da família. Eu até estava conversando com a mãe, que é a Érica, que deu o depoimento ali. Eu trouxe a equipe do núcleo, a Andressa e a Carla, que estão me acompanhando aqui, porque desde o primeiro dia que nós fizemos a reunião ali com o Departamento da Educação Especial, elas vieram falando assim comigo: Ana Paula, nós temos que ter um olhar grandioso para a questão do autismo, enfim. Nós tivemos no mês de abril um trabalho de crianças com Down, eu tive oportunidade de acompanhar também alguns pais, algumas mães, alguns professores, e nós não podemos deixar ninguém para trás. Nós temos que ter um olhar diferenciado, como disse a Raquel ali. A educação, ela precisa se preocupar em relação a isso. Mas eles aprendem de uma maneira diferenciada. E por isso que eu estou participando. Essa é a segunda palestra que a equipe do Núcleo se faz presente, participa. Nós tivemos a semana retrasada um evento muito grande em Cornélio Procópio. Até fiquei feliz que foi anunciado aqui que o especialista que participou em Cornélio vai estar em Bandeirantes. E lá eu tive a oportunidade de conversar com ele, e ele me disse assim: olha, Ana Paula, eu fico feliz em você estar aqui ouvindo essas palavras e tentando levar para a educação a importância desse contexto hoje, a conscientização do que seria o autismo. O índice, o percentual de jovens, de crianças acometidas por esse espectro é muito grande. Então nós precisamos estar preparados, a escola. E nós chegamos à seguinte conclusão também, Sérgio, que não é só a escola. Você vê que aqui eu tenho a Mediari, o grupo da Raquel, que é um grupo que envolve clinicamente, só quem faz o laudo clínico é o médico, mas eles podem chegar a vários diagnósticos e acompanhar ali junto com o médico, junto com a escola, fazer um trabalho diferenciado. E é isso que nós, enquanto representante do núcleo, temos ouvido, e nós saímos daqui com um monte de ideia para levar para o núcleo para tentar fazer um trabalho diferenciado.
Como disse a Érica ali, eles aprendem, e outras também falaram, mas aprendem de uma forma diferente. Você acabou de citar isso. É um assunto novo, apesar de ser antiga o autismo, é assunto novo. Começou a ser mais enfocado agora, mais debatido agora. Existia muito temor em cima disso aí, muito preconceito. Estamos preparados para ensinar diferente, já que eles aprendem diferente?
Sérgio, minha irmã é professora do Estado, e conversando com ela, eu recebi o convite, tanto da Mediari quanto da Secretaria Municipal. Quero neste momento agradecer a secretária, agradecer a Raquel e a Mônica que fizeram esse convite. Discutindo essa questão, já ela é professora do autismo, nós chegamos à seguinte conclusão: que ainda falta muito, nós temos que caminhar muito. Isso não é uma situação diagnosticada e nem a palavra autismo agora. Você viu aí, a mãe, a Érica, foi há 18 anos, mas ainda hoje, conversando com o Dr. Clay, que esteve em Cornélio, eu falei, mas por que, que hoje está aumentando tanto? Ele informou assim, hoje nós temos mais estudos e conseguimos diagnosticar. Antigamente as crianças até tinham, mas não eram diagnosticadas. Mas e aí? Em face desse diagnóstico, o que nós vamos fazer? Então nós precisamos fazer um trabalho em conjunto à saúde, em conjunto à educação. Nós precisamos realmente, aqui eu me incluo enquanto chefe do núcleo, eu estou hoje respondendo, apesar de ser responsável por toda a educação, pelos alunos do ensino fundamental, do sexto ao nono ensino médio. Mas nós precisamos fazer um trabalho conjunto, porque esse aluno, ele não posso detectar esse problema somente no sexto ano. Eu preciso detectar o mais rápido possível para que nós possamos fazer um trabalho diferenciado e amenizar todo o dano que poderia ter para esse aluno, enquanto a parte educacional, enquanto a parte social desse aluno. Então nós precisamos fazer um trabalho junto, município, estado, saúde, que é isso que nós vimos aqui. Vários segmentos, todo mundo junto.
Obrigado, Paulo.
Sou eu que agradeço pela oportunidade de estar conversando com você, de estar podendo dividir aquilo que sempre eu falo, elogio vocês pelo trabalho, de sempre estar buscando a informação e devolvendo para a comunidade aquilo que eles necessitam saber e esclarecendo o nosso trabalho, porque é para eles que nós devemos informação. Sou eu que agradeço.
Muito bem, eu vou conversar agora com a Érica Maria Dutra Pérez. Ela que, inclusive, usou a palavra como uma mãe e recebeu o aplauso, mas não é pelo aplauso, pela maneira com que você começou e depois você falou algumas frases que, inclusive, marcou, depois você me fala. Vamos sair do luto e ir para a luta, essa é uma. Mas você falou, meu filho de 18 anos estaria aqui hoje, ele gosta muito de falar. Mas, graças a Deus, ele não está. Na hora eu imaginei. Será que é porque ele gosta muito de falar? Será que é porque ele não teria como falar por outras sensibilidades? Mas não, por ele estar cursando um curso superior, no caso, o curso de Direito, e teve a oportunidade de outros dois que ele optou por Direito. Parabenizar você, parabenizando você a todas as mães guerreiras que enfrentaram, abriram o mesmo coração e foram à luta, não ficaram se lastimando aí não. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes da rádio. É muito importante esse espaço que vocês estão nos dando, né, para a gente poder falar um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista. E essa palestra foi muito importante porque vai dar um pouco de embasamento para os nossos professores, para os nossos estudantes, para todos aqueles que estão querendo um pouco mais de conhecimento sobre o transtorno do espectro autista, que a cada dia vem crescendo mais e mais.
Você, como professora há quase 30 anos, mãe de um autista, nós hoje estamos preparados, quando eu falo nós, a comunidade, as escolas, atender diferente, já que o autista aprende diferente?
Olha, esse é o grande passo, é o grande desafio que a gente enfrenta. Não está totalmente preparado. Nós temos leis, né, a lei da inclusão, que é a lei Berenice Piana, nós temos a Constituição Federal, que dá essa regulamentação para o autista estudar numa escola regular, mas será que essa inclusão está acontecendo de fato? Por quê? Porque o autista, nem todo autista, ele tem um desenvolvimento igual um do outro. Então, os professores precisam usar metodologias diferenciadas. Eles precisam, né, ter capacitação para isso. E a gente precisa que isso aconteça.
A rede estadual, a rede municipal, a rede federal está preparada? O autismo não é novo. Só que, em compensação, ele veio à tona. Hoje vocês têm a coragem de vir a público e falar, coisa que até há pouco tempo isso era guardado a sete chaves. Muito preconceito, inclusive, não vou culpar ninguém, mas partindo dos pais.
Ainda falta muita coisa para avançar. Nós precisamos ainda de muita preparação. Eu vejo que há muito empenho de muitos professores, né? Porque o professor ele está sempre buscando conhecimento, buscando melhorar, mas ainda falta muito apoio, muita coisa para se fazer, para avançar.
Eu quero que você deixe uma frase agora, né, para a gente encerrar essa conversa com você. Uma frase que sai do seu coração como mãe e professora, mas em especial como mãe de um autista?
Essa frase aqui eu gosto bastante porque ela retrata muito o autista, na minha concepção. Eu não sou difícil de ler, faça a sua parte, eu sou daqui, eu não sou de Marte. Vem, cara, me repara, não vê, tá na cara, sou porta-bandeira de mim. Só não se perca ao entrar no meu infinito particular.